Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia a todos, eu sou Ana Raquel Macedo.
Olá a todos, eu sou Verônica Lima. E a gente começa o programa de hoje com uma pergunta. Você sabe o que fazer quando o seu animalzinho de estimação morre?
Do ponto de vista ambiental e também de saúde pública, Vê, a melhor opção é a cremação. A Fernanda Zanini, do IBRAM, Instituto Brasília Ambiental, explica que a cremação é ambientalmente mais interessante porque evita que o chorume, aquele líquido que resulta da decomposição, contamine o solo e o lençol freático.
Se ele cai em um rio, aquele corpo hídrico precisa gastar muito oxigênio que tem dissolvido na água para poder dissolver aquele chorume, dissolver, tratar aquele chorume naturalmente, que as pessoas falam. E essa utilização do oxigênio, você diminui a qualidade da água.
O chorume pode conter também vetores de doenças que podem contaminar as pessoas. A cremação mata esses organismos e impede que outras substâncias poluam a atmosfera. O problema, Ana, é que no Brasil praticamente não existem crematórios de animais. Aqui na capital federal, por exemplo, o primeiro crematório privado foi inaugurado há menos de um ano. Segundo o proprietário, Luiz Felipe Silva Lopes, o serviço custa de R$500 a R$1.800, dependendo do peso do animal.
Para quem não pode pagar, o presidente da Arca Brasil, Associação Humanitária de Proteção e Bem-Estar Animal, Marco Ciampi, recomenda a orientação de uma clínica veterinária que, em geral, recolhe esses animais por uma pequena taxa.
O papel do veterinário, do clínico que está ali no bairro onde moram as pessoas que têm animais, e alguns deles até animais que já se tornam idosos, então é importante as pessoas já preverem esse momento, é fundamental. Ou seja, esse veterinário, num momento desse, pode ser o local mais adequado para você dispor daquele animal falecido.
O papel das clínicas veterinárias é ainda mais importante no caso de animais que morrem de doenças transmissíveis, pois a coleta dos corpos exige procedimentos especiais, similares ao de lixo hospitalar. Esse serviço é feito pelo poder público e está à disposição das clínicas veterinárias.
Em Brasília, o Serviço de Limpeza Urbana, SLU, e o Centro de Controle de Zoonoses são responsáveis por coletar os corpos de animais mortos. No caso de doenças transmissíveis, eles são incinerados. No caso de morte natural ou atropelamento, por exemplo, eles são levados para um aterro sanitário. Segundo o gerente da SLU, Daniel Pereira Rocha, tanto o enterro quanto a incineração, que é feita por empresa terceirizada, seguem a regulamentação específica.
São valas próprias para recolhimento de animais com toda uma proteção de que não tenha vazão dos chorumes desses animais, não junto com o lixo orgânico que é enterrado, né? É uma vala específica para animais.
Para Marco Ciampi, além de investir nos crematórios, as prefeituras devem atuar também no controle populacional de animais de rua, pois a coleta dos animais mortos gera gastos para o poder público.
Quando você atua na prevenção, no controle populacional nesses animais e na posse responsável, né, você está também atuando na redução dos impactos desse capítulo da disposição dos corpos dos animais.
Segundo a fabricante do Infertile, um medicamento para castração não cirúrgica, o uso desse método tem diminuído consideravelmente o número de animais abandonados. O medicamento só pode ser aplicado em cães machos e, de acordo com a empresa, algumas prefeituras oferecem um medicamento de graça.
O deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, defende o envolvimento dos três níveis de governo numa campanha educativa sobre o modo correto de destinação dos corpos de animais.
A questão educacional, eu acho que seria mais importante, e a zoonose em cada um dos estados, induzir políticas públicas para que os municípios procedam legislações específicas em cada uma das cidades, tendo de forma correta a adequação e destino final do cadáver dos animais.
A ProAnima, ONG de defesa dos direitos dos animais no Distrito Federal, está cadastrando interessados em adotar galos resgatados de rinhas. Um convênio entre a instituição e o Ministério Público do DF deve ser fechado em breve. Segundo a ONG, os galos que foram submetidos a lutas podem se adaptar bem à vida em grupos de sua espécie, bastando um período breve de adaptação e um equilíbrio entre machos e fêmeas. De acordo com a ProAnima, galos e galinhas são animais sociais, sociais, curiosos e inteligentes.
Infelizmente, Vê, a rinha de galo continua sendo uma prática no país, inclusive em capitais como Brasília. Os animais que são obrigados a participar do combate são, em geral, anabolizados pelos donos para que resistam mais à briga. Durante a rinha, apetrechos cortantes são presos nas patas dos galos, que são instigados a ferir uns aos outros. E muitas das vezes, o resultado é a morte.
Além de cruel, a rinha é crime, como explica o promotor Roberto Carlos Batista, da 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do DF.
Essa proibição de haver rinhas iniciou-se com o governo do presidente Jânio Quadros, quando estabeleceu isso uma contravenção penal, ou seja, a configuração de uma conduta penal, mas com pena pequena. Posteriormente, a Lei de Crimes Ambientais, que é de 1998, fala diretamente em rinha, mas esse tipo de atividade pode configurar o crime de maus-tratos a animais, do artigo 32 dessa lei.
Se você souber de alguma rinha ou outro crime ambiental, denuncie. O IBAMA mantém uma linha exclusiva para receber denúncias sobre agressões ao meio ambiente, a Linha Verde. A ligação é gratuita de qualquer parte do país e o autor da denúncia não precisa se identificar. Anote aí o número: 0800-61-8080. Repetindo, 0800-61-8080.
E se você quiser saber mais sobre a adoção de galos no DF, mande um e-mail para proanima@proanima.org.br. No campo assunto, escreva galos. A campanha Floresta Faz a Diferença está promovendo um apitaço virtual contra as emendas apresentadas à medida provisória que altera o novo Código Florestal. A expectativa é de que a MP 571 seja votada nesta semana na Comissão Especial Mista que analisa a proposta. O relator, senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, não apresentou o parecer na última semana, como inicialmente previsto. A previsão é de que ele apresente o texto nesta segunda para ser votado na quarta. Quase 700 emendas foram apresentadas à MP, a maioria por parlamentares da bancada ruralista.
A medida provisória foi editada para suprir lacunas deixadas pelos vetos ao código aprovado pelo Congresso. Uma das principais novidades da MP está em diferenciar as responsabilidades de pequenas, médias e grandes propriedades na recomposição de vegetação nativa às margens de rios. Antes de encerrarmos este bloco, a gente divulga aqui uma campanha que tem movimentado jovens eleitores de todo o país em redes sociais como Twitter e Facebook. É a campanha Quem Suja Agora Vai Sujar Depois. A ideia, que começou por iniciativa de um grupo de amigos, é pressionar os candidatos a prefeito e vereador nestas eleições de outubro a não sujarem as ruas das cidades com panfletos.
A campanha criou um mural no Facebook para divulgar quem anda sujando nossos municípios com os tradicionais santinhos. Quem quiser participar, basta escrever nos campos de busca das redes sociais o nome da campanha. Anote aí o mote deste movimento: quem suja agora, vai sujar depois.
Uso irregular de lenha em padarias e pizzarias oferece risco à saúde e ao meio ambiente. Saiba o porquê no próximo bloco. A gente volta já já.
Salão Verde.